temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado.
A Prefeitura de São Paulo começou em janeiro uma nova tentativa para acabar com a Cracolândia, a área do centro da cidade onde ficam os dependentes químicos. Barracos foram derrubados, as pessoas foram transferidas para hotéis da região e alguns conseguiram empregos. Algumas semanas depois, a Polícia Civil, que é ligada ao governo do estado, voltou aos moldes antigos de combate às drogas nas ruas. Houve confrontos na Cracolândia. A população se pergunta qual seria a melhor forma de tratar dependentes químicos, principalmente esses que ficam nas ruas das grandes cidades. Esse é um dos temas que a gente vai tratar agora com o diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o médico Elizaldo Carlini, que é também do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Doutor Elizaldo, eu queria primeiro que você falasse dessas ações, né? A população fica apreensiva em relação a como lidar com os dependentes químicos que estão nas ruas das grandes cidades. Como é que o senhor avalia? É claro que não existe uma solução pronta, mas como lidar com esse problema?
Certo. Bom, em primeiro lugar, com certeza, internação compulsória não é tratamento aceitável, até já é condenado pela ONU, né? Porque não traz resultados positivos. Então, o que é importante que a gente estabelecer esses tratamentos baseados no comportamento de considerar o paciente com problema de dependência de drogas, não só de crack, mas de todas as outras, como um ser humano em dificuldades que merece consideração e respeito acima de tudo. Bom, e aí tem inúmeras tentativas que você pode interferir. Por exemplo, um processo que está em andamento aqui no Brasil e pode dar muito bons resultados é o tratamento dos consultórios de rua. Esse tratamento, que está sendo feito em vários estados, né? Ele consiste em você mandar técnicos treinados para as ruas que vão estabelecer um contato bem humanizado com esses dependentes dessas drogas, principalmente no caso do crack. E a finalidade dessas pessoas é fazer com que esses doentes tenham confiança para chegar até um centro de tratamento, uma UBS do SUS, por exemplo, né? Então ele tem que chegar por conta própria. Então o trabalho dos consultórios de rua é isso, pessoas que vão na rua, dialogam bastante tempo com os dependentes para que eles consigam chegar até os centros que eles podem se tratar das comorbidades. O que é uma comorbidade? Todo dependente de droga tem uma série de problemas físicos e até mentais causados pelo uso excessivo de drogas. Então, se você conseguir fazer com que esse doente entenda que, pelo menos no seu corpo, ele tem que começar a tratar, por exemplo, de uma hepatite que ele pode ter, de um problema pulmonar sério que está ocorrendo, de um problema de hipertensão. Tem várias moléstias que acometem o usuário dessas drogas todas. É uma vitória muito grande, é um primeiro passo de grande sucesso. Mas se você não conseguir com que esse paciente decida e por conta própria, todo mundo sabe que isso não funciona, né? Então, na verdade, esse é o grande trabalho. Esses consultórios de rua são feitos por técnicos dos estados, o estado de São Paulo, o estado da Bahia, cidades do interior do estado de São Paulo. Já tem alguns grupos que geralmente não são vistos como prioridade, são técnicos que nem precisam ser médicos, porque eles vão lá estabelecer um contato humano. Então, as pessoas que têm um nível médio é muito mais barato para o estado, né, ou para a prefeitura, porque são pessoas que recebem menos que o salário de um médico e eles se dedicam, é interessante que eles se dedicam com bastante empenho nisso. Afundou-se agora uma sociedade dos consultórios de rua e tem um nome extremamente interessante, é ABRACORU, Associação Brasileira dos Consultórios de Rua. Que até um nome assim muito brasileiro, que chama muita atenção, né? Essa é uma maneira de tratar. Existe o tratamento que é puramente psicológico. Tem vários tipos de tratamento psicológico que a gente pode fazer, né? Desde que você consiga fazer com que o paciente chegue por vontade própria até o centro de tratamento, né? E ele consiga, então, fazer então, um diálogo com o seu terapeuta. E através de troca de ideias, troca de problemas, confissões de insuficiências que essa pessoa sofre ao longo da vida, pode ser que você faça com que essa pessoa comece a entender o seu problema, que ele não quer largar a dependência, esses dependentes não querem fazer isso, né? E obviamente também, se um paciente chega, por isso montando à vontade, até um centro de tratamento, vai tratar das comorbidades, a gente chama então dos problemas da intoxicação em geral que essas pessoas têm. Isso é feito sem nenhum problema, mas é que acontece se você parar daí, todos voltam de novo. Então tem que continuar com esse aspecto. E aí só funciona mesmo você entender que você tem um ser humano que está em sofrimento e que ele precisa, acima de tudo, de entendimento. Bom, e além do mais, tem o tratamento com intervenção por drogas. Tem vários medicamentos que possivelmente podem fazer alguns efeitos. Por exemplo, nós estamos agora tentando fazer um trabalho aqui, nós aqui no Departamento de Medicina Preventiva, tentando dar uma droga chamada modafinil. É um trabalho que está sendo feito em colaboração com a psiquiatria daqui da Unifesp e mais a psiquiatria da Universidade Federal da Bahia. É um trabalho que vai ser apoiado pela SENAD, a Secretaria Nacional de Política sobre Droga, fazendo com que esse paciente, ao tomar essa droga, só durante a fase que ele está em tratamento, essa droga tenha a capacidade de, possivelmente, porque é um trabalho de pesquisa, né, de diminuir a fissura. O que, que é a fissura? A fissura é aquela vontade avassaladora do paciente ter que tomar a droga de qualquer maneira. Com o crack isso acontece com muita... A fissura é avassaladora, né? Então, se nós, durante o tratamento, feito por outro processo qualquer terapêutico, né, se nós conseguimos diminuir um pouco essa fissura, você diminui uma coisa que o paciente não consegue tolerar, que é essa vontade absurda de ter, né, de ter que tomar a droga de novo. Então, qualquer tratamento fracassa nessa fase, inclusive, que ele não consegue sequer acompanhar o tratamento. Tem vários outros medicamentos que estão sendo utilizados também. Tem alguém que está usando, está tentando usar um medicamento que tem um bloqueador dos efeitos da morfina no nosso cérebro, mas tem gente que acha que essa substância é capaz de também atuar diminuindo as sensações que a pessoa sente ao tomar o crack. Então tem várias tentativas. Agora, o que é importante é nós termos em mente o seguinte: nenhum destes tratamentos tem funcionado bem. Todos têm funcionado mal. O único que consegue fazer alguma coisa é quando você leva o paciente até um centro para tratar das comorbidades, das outras coisas que não são a dependência propriamente dita, mas são coisas consequentes do uso inadequado de uma droga como o crack, né? Então, por que isso ocorre? Nós estamos totalmente perdidos, né? Quem afirma que consegue sucesso internando o paciente, tratando, quem afirma que consegue sucesso só dando tal e qual droga, quem afirma que dá sucesso falando que faz determinada intervenção terapêutica, está enganado. O sucesso é pouco perto da grande quantidade de fracasso. E não é só para o crack. É também para o álcool, é também para a morfina, para a heroína. O tratamento da dependência das drogas é um dos fracassos da saúde. Não é só da medicina, não. Fracassos para a saúde.
Agora, o senhor falou muito na questão do dependente químico ir para qualquer um dessas alternativas de tratamento por vontade própria. Mas assim, a boa parte da população que é leiga nesse assunto, ela tem uma ideia, que eu queria que o senhor dissesse se essa ideia é certa ou não, de que o dependente não teria nenhum discernimento para decidir se ele quer ficar na rua, se ele quer se internar numa clínica de recuperação. Essa é uma ideia válida ou a população está errada também nisso?
Ela é válida em parte, eles se recusam mesmo no tratamento. É por isso que não adianta você trancafiar uma pessoa dessa, reter a força, levá-la à força para um centro de tratamento, para uma unidade, e fica lá 15, 20 dias, um mês, depois solta. Essa pessoa continua com aquela sensação que a droga, em parte, resolve seus problemas. Ou pelo menos não deixa pensar nos outros problemas que ela tem, tá certo? É por isso que é fundamental você primeiro ter um diálogo com essas pessoas, que pode ser até, como eu disse, por uma pessoa do consultório de rua, que nem é um técnico, tem um nível médio, para que ela consiga despertar nessa pessoa uma solidariedade para ela mesma, né? Consiga conversar para as pessoas, que ela entenda que, ao querer tratar, não está querendo impedir que ela use aquilo que ela considera ser, às vezes, a única esperança de vida para ela. É muito comum, dependendo de droga, achar que não tem para ela esperança fora da própria droga que ela tem que tomar todo dia. Ela, se não toma, sente muito mal, e para tomar, ela toma, deixa de sentir mal, sente-se bastante bem, sente-se até que a vida é tolerável, etc. Esse aspecto é fundamental. E não adianta querer dizer o contrário. O interno fica lá uma semana, não toma droga, faça a privação. E há muitas pessoas agora no mundo, inclusive com o próprio, para o próprio crack, que acham que há pessoas que conseguem usar o crack de uma maneira não totalmente destrutiva. Então já existem casos descritos de pessoas que conseguem se adaptar a fazer uma espécie de, uma meia-vida, né, com o crack. Não abandona, mas também não se destrói tomando grandes quantidades. Né?
Seria aquela tipo redução de danos, aquele sistema lá?
A redução de danos, o que ela almeja basicamente é fazer com que o paciente não morra das comorbidades, não sofra em demasia pelos problemas físicos que ela tem. Né? A redução de danos não procura agir diretamente na dependência. Chegar e falar, não, você tem que entrar em abstinência, você tem que reduzir de 10 para 1. Quer dizer, não é isso que a redução de danos faz. Ela não leva como importante a diminuição do consumo da droga e nem ao desaparecimento da dependência. A redução de danos, por definição da própria ONU, é fazer com que o indivíduo consiga sobreviver a todos os defeitos que o uso da droga pode trazer para o físico e até para a mente do indivíduo. Isso é bem definido já pela própria Organização Mundial de Saúde e pela ONU.
Ok. A gente vai fazer um rápido intervalo. Estamos conversando sobre políticas de recuperação de dependentes químicos com o diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o médico Elisaldo Carlini. A gente volta já já.
Palavra de especialista.